Olá, seja bem-vindo ao podcast Lei e Direito. Aqui é Viviane, do blog Cidadania Mil, e eu espero você neste próximo episódio. Fica aqui comigo.
Olá, pessoal, tudo bom? Deixa eu colocar aqui. Já estamos ao vivo. Tudo bom com você? Como é que tá aí? Hoje foi um dia inusitado. Você que se inscreveu aqui para participar dessa palestra, a gente ia fazer um bate-papo com o Dr. Paulo Iotti, que é da área de direitos humanos, e, enfim, falar sobre as questões, né, as decisões do STF em relação às minorias, às mulheres, à população LGBT, a questão do racismo. Então, a ideia é que a gente conversasse um pouquinho com o Dr. Paulo Iotti sobre essas questões. Só que o que aconteceu? Eu não sei se vocês estão aí acompanhando, mas eu não sei se vocês estão acompanhando, mas está havendo uma... Acabou, inclusive, né? Uma ação, uma decisão sobre uma ação no STF sobre a liberdade de culto, né? E, enfim, eu tenho aqui a decisão, né? Até eu achei interessante que esse foi o tema, né? E, enfim, foi considerada a constitucionalidade dessa restrição aos cultos. E é interessante porque, né, aqui a gente tem um placar de 9-2. Tem muita gente que fica em dúvida, né, fica pensando assim, caramba, mas o STF tem hora que parece que é um tribunal que legisla. Alguém de vocês teve essa impressão? Aí, algum de vocês teve essa impressão, né, de que, puxa, é o STF que está legislando, não é? Então, enfim, na verdade, antes de começar a falar das decisões, né, seria importante que a gente conversasse aqui com vocês sobre o papel do STF. O que é o STF? É um tribunal. É a última instância. Ah, a Evelyn está falando assim, eles vão rever essa decisão. É a última instância, né, o STF. É a última instância que a gente tem sobre o direito, né? Então, enfim, a gente tem o juiz da causa, normalmente, quem decide e tal, é o juiz de primeira instância, né? A gente tem essa... aí, enfim, normalmente, tá? Eu não estou falando de uma ADPF, que é o caso dessa ação, né? Normalmente é o juiz da causa que decide, aí depois a pessoa que perdeu pode recorrer ao tribunal, né? Se a gente está falando de uma causa que é na Justiça Civil, é o Tribunal de Justiça, que é esse órgão que vai fazer a revisão, né, da decisão, e depois ainda cabe o recurso ao STF e STJ, dependendo, claro, do que é discutido e tal. Então, o STF, ele tem um papel importantíssimo dentro do nosso sistema jurídico, até para que efetivamente se uniformizem os entendimentos. E por que eu preciso uniformizar os entendimentos? Exatamente porque quando eu tenho uma única decisão, vocês concordam que é mais difícil coordenar milhares de decisões espalhadas por todas as comarcas do Brasil, do que, enfim, organizar uma decisão a partir de uma decisão do STF. Então, o STF é esse tribunal constitucional, e qual é o papel dele? O papel é pensar nas questões de uma maneira mais ampla a partir do que dizem esses princípios constitucionais. Então, você que é estudante de direito já deve ter ouvido falar do trabalho do Hans Kelsen, que trata da hierarquia das normas. Então, se a gente pudesse imaginar, né, o direito como uma pirâmide, no topo nós teríamos o direito constitucional, no meio as leis ordinárias, complementares, etc. E, por fim, nós teríamos as normas infralegais. E aí, o que acontece normalmente, não é, quando um caso desses vai para o STF? As pessoas ficam preocupadas porque, não sei se vocês acompanharam, né, como é o assunto aí da moda, não sei se vocês acompanharam essa questão dos templos, né? No final de semana foi dada uma decisão liminar liberando os cultos abertos, né, no domingo de Páscoa. E por que foi feito isso? Porque, claro, domingo de Páscoa é uma data religiosa, né? E, sendo uma data religiosa, as pessoas teriam, enfim, interesse em ir até a igreja, prestar aí, né, o seu culto. E muita gente não, enfim, não está indo às igrejas. As igrejas, muitas estão passando por dificuldades, né, por conta dessa ausência dos fiéis. E, enfim, foi dado uma liminar permitindo, né, que os cultos fossem realizados. O que acontece, então? A gente tem, desde o início da semana, esse debate, não é? Sobre, bom, e aí? Quando nós olhamos para essa questão dos cultos, não é? Será que existe ou não o direito, por exemplo, né? Aqui a gente tem um decreto do Estado de São Paulo, decreto 65563 desse ano de 2021, que vedou integralmente a realização de cultos, missas e outras atividades coletivas durante a pandemia. E essa decisão foi dada, né, dizendo assim, olha, esse decreto é constitucional, ele está dentro, né, dentro do que fala a legalidade. E aí, o que nós pensaríamos, né? A primeira coisa que, bom, se eu olho, se eu abro a Constituição Federal, né, se eu olho a Constituição Federal, eu abro a minha Constituição, e aí eu vou dizer o seguinte, né? Por exemplo, puxa, mas eu tenho aqui artigo 5º, você, aluno de direito, né, sabe? Você pega o artigo 5º e vai lendo o artigo 5º inteiro, e aí tem um monte de direito. Direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade, inclusive, né, liberdade de culto, liberdade de criação. Então você pode ter suas criações aí que são protegidas pelo direito de autor, você tem a livre iniciativa, enfim, é um rol de princípios que estão indicados na Constituição Federal. E eu vou contar uma coisa para vocês. Essa visão, né, dos princípios, às vezes me incomodava, porque eu falava assim, caramba, né, como eu vou olhar para um princípio e eu tenho como saber qual é o mais importante que o outro? Eu tenho como saber, em relação a esses princípios, como é que eu vou aplicá-los, né? E aí, a partir dos estudos, né, que eu descobri que, na verdade, um princípio ele não vai excluir o outro, ele não vai revogar o outro. Então, o papel do intérprete, né, o papel do operador do direito é ler a Constituição olhando para o contexto. É o contexto que vai indicar quais princípios devem prevalecer em cada uma dessas situações. Por exemplo, nesse caso, né, da liberdade religiosa, poxa, as pessoas têm o direito de ir aos cultos? Tem. Mas permitir uma aglomeração por meio dessa devoção, né, religiosa, qual é o resultado final que aconteceria, né, no país daqui, por exemplo, a 15 dias? Alguém pode escrever aí no chat qual seria o resultado aí daqui 15 dias, se a gente falar, ah, agora liberou a aglomeração. Né? Então, tem o direito de, né, que é o direito de liberdade religiosa, e eu tenho outros direitos. Ótimo. Né? O que é interessante? Né? Para nós, quando a gente olha, né, essa situação, claro que deve ser preservado o direito, né, ao culto. Mas o que deve ser preservado, inclusive preservado pelo Estado? O direito à vida, o direito à saúde. Então, como é que a gente vai fazer, né? Como é que a gente vai fazer nesse caso? Se eu tenho dois princípios, né, constitucionais que me garantem dois direitos específicos, né, o que a gente percebe? Que esses princípios, eles não revogam, né, um ao outro. Eles colidem. E aí essa colidência vai exigir do intérprete uma interpretação que seja sistemática, uma interpretação que vá ponderar, né, que é isso que a gente fala no direito constitucional, a gente vai ponderar esses direitos. Olhem que interessante, né? Então, nesse caso específico, o que decidiu o STF? Olha, existe sim, né, essa possibilidade, né, de você trabalhar, né, ter esse culto, enfim, mas o governo tem o direito, sim, de preservar a vida das pessoas. Né? Então, mais que um direito, né, um dever. Se não houver uma preservação da vida das pessoas, vai dar problema. Né? Então, o governo vai ser responsabilizado posteriormente porque não deu cumprimento ao que deveria cumprir. Tá? O Omar pergunta aqui, faz um ano que minha promessa está atrasada. Ah, social distanciamento? Como assim, Omar, essa promessa? Explica aqui para mim, tá? E aí, eu me lembro lá nos anos 90, né? Quem entendia muito quem estava no Supremo, quem não estava, tal, era o pessoal do direito. Agora não, né? A gente tem um fenômeno que eu acredito que é porque a gente tem hoje a TV Justiça, que todas as pessoas podem, podem ter acesso, então dá para a gente, né, assistir os julgamentos, tal, na tranquilidade da tua casa, pela internet ou pela TV mesmo. E aí, a partir de agora, esses ministros vão criando uma cara para a sociedade, né? E é interessante, vocês já pararam para pensar por que são 11, né? Por quê? se houver algum empate, não há empate, né? Todos vão votar e aí um vai desempatar. Então, essa aqui é a ideia, né, de que a gente tenha 11 ministros. Existe uma proposta, né, existe um debate de alterar esse sistema, dizendo, enfim, incluindo mais um ministro, né, e aí seriam 12, tá? Mas é debate, tá? Legal, pessoal. Então, assim, a gente começou falando desse princípio, né? Porque desse princípio, dessa questão religiosa, porque foi inclusive a decisão que impediu a gente de receber aqui no Cidadania 1000 o doutor Paulo Iotti, né? Então, fiquei bastante chateada, mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz porque ele prometeu para nós que semana que vem estará aqui. Eu só não falo para vocês qual é a data, né? Porque eu ainda não consegui conversar direito com ele. Mas semana que vem a gente está aqui falando com o Dr. Paulo. Uma das decisões mais impactantes... Ah, o Marta escreveu o seguinte... teria um aumento de óbito. Ah, sim, não existe religião sem vida. Sim, sobre essa compatibilização. Exatamente. Né? Como é que você vai garantir esse direito à vida, à religião, se você não vai conseguir garantir a vida das pessoas? Não faz o menor sentido. Né? Então, uma das decisões que foram impactantes no nosso direito, né, que trata até do conceito de família, né, porque antes, como se enxergava a Constituição, né, sobre o casamento, de que o casamento seria realizado entre homem e mulher. E a gente tem algumas ações que tratam sobre essa questão, dizendo que, olha, o conceito de família é mais amplo. O conceito de família precisa abarcar outros tipos de família. Tanto que, quando vocês vão estudar o direito de família, a gente tem família nuclear, família anaparental, família monoparental, enfim, tem inúmeras formas de pensarmos a família. Tá? Então, isso é uma coisa super interessante. Na ação direta de inconstitucionalidade, que era de relatoria do ministro Aires Brito, a gente teve o julgamento em 2011, né? E eu vou ler aqui para vocês, tá? Falando assim, tratamento constitucional da instituição da família, reconhecimento de que a Constituição Federal não empresta ao substantivo família nenhum significado ortodoxo ou da própria técnica jurídica. A família como categoria sociocultural e princípio espiritual, direito subjetivo de constituir família, interpretação não reducionista. Então, há sim a ideia, né, que merece essa inclusão nas famílias em relação a pares homoafetivos. Né? Não existe um problema, né? Porque antes era impedido, por exemplo, que as pessoas fizessem o casamento, né? Enfim, desses pares homoafetivos, isso foi permitido, né? Então, a gente precisa enxergar que a nossa sociedade e as decisões do Supremo, elas vão... as decisões vão mudando de acordo com a mudança da sociedade, né? Porque quando vocês abrem a Constituição Federal, não está escrito lá que o objetivo é criar uma sociedade livre, justa e solidária. um dos princípios é a solidariedade. Então, a gente precisa entender que o pluralismo ele tem que entrar no direito. Então, existe um papel muito importante, né, do STF nesse sentido de realizar uma reinterpretação de como deve acontecer, né, essa aplicação do direito. Né? Aqui eu estou recebendo dois comentários, né? Um comentário da Edneia falando que somente dois ministros foram favoráveis à abertura das igrejas. E um outro comentário do Omar dizendo assim, olha, engraçado que é um ministro de esquerda e outro da direita, sem equilíbrio. Para vocês verem que, por mais que a gente entenda essa questão, né, da política, né, dentro do judiciário, não é uma política direita-esquerda, por exemplo, né? É uma visão de que a decisão ela tem um papel importante na sociedade. Agora, imaginem vocês com esse poder da caneta, né? Hoje, e eu estou olhando assim, a pandemia como ela está hoje, tá, gente? Do jeito que a gente está vendo os óbitos, não sei se vocês já tiveram pessoas perto de vocês que faleceram, né? Eu tenho algumas pessoas que a gente já acompanhou, né? E viu que morreu mesmo, não é uma brincadeira, né? Com esse poder, eu estaria junto com a maioria hoje, tá? Porque eu entendo que a gente precisa preservar esse direito à vida. Numa sociedade em que não tem leito, direito de UTI, não tem vacina para todo mundo. Então, como é que você vai sancionar uma série de aglomerações, né? Então, eu acho que até tenho certeza, vai haver discussão, vão entrar com recurso, pode ser, mas tenho para mim que foi uma decisão acertada, né? E assim, a gente vai ver que às vezes o tribunal ele vai mudar sim de opinião, né? Isso é também muito normal, né? Tanto que há alguns anos, antes de 2011, a gente não via essa, enfim, a questão, né, do casamento, a questão da família, qual o conceito de família. Isso não era uma questão trazida, né, para o STF, nem conseguia subir essa questão. Né, mas a sociedade, ela muda e a sociedade é palpitante, né? Aliás, eu gostaria de fazer um convite aqui para vocês que estão aqui comigo. No sábado, nós temos o Congresso de Direito de Família. Então, vai ser, né, pela Universidade de Ibirapuera, um evento gratuito. Se você ainda não se inscreveu, né, inscreva-se nesse site aqui, eu vou deixar até aqui o site. Tem lá eventos, quando você clicar em eventos, vai direto para a página do Simpla e você pode se inscrever, tá? É bem interessante, nós iríamos fazer pelo Google Meet, mas nós tivemos tantas inscrições que decidimos fazer pelo YouTube. Então, vai ser bem bacana, das 9 ao meio-dia, né, vamos receber, entre outros palestrantes, né, a jurista Ângela Gandra, né, que é secretária nacional da família, a doutora Janaína Tomazevícios, a doutora Fernanda Juvencio, o doutor Eduardo Tomazevícios, que ele é livre-docente da USP, né. Olha, vai ser um evento muito bom. Então, inscrevam-se, né, que vocês vão gostar bastante. Bom, segunda decisão aqui que eu separei, né, para a gente relembrar decisões importantes, né, que a gente pode olhar, né? Deixa eu pegar aqui uma sobre as mulheres. Opa. Aqui. Sobre discriminação, né, no mercado de trabalho. Será que cabe, né, essa discriminação ou não cabe? Não cabe, né? A gente vê, e eu lembro de nós termos falado bastante no mês passado, dentro daquele ciclo das palestras sobre o direito da mulher, e nós vimos essa necessidade mesmo de que a gente fizesse a proteção do direito da mulher, né? Por exemplo, será que eu posso criar normas com discriminações positivas? Né? Talvez sim, né? Talvez sim. Mas qual é a ideia, né? Eu não posso, por exemplo, mudar, né, o salário da mulher, dizendo assim, olha, eu vou garantir, né, esse salário da mulher, e, enfim, qual é o propósito, né, que eu garanta esse valor, né, e, enfim, que essa mulher tenha os mesmos direitos, as mesmas possibilidades, enfim, que o homem também tem, né? A gente vê que ainda hoje existe isso, né? A Evelyn diz que está ansiosa para o congresso. Ah, legal, Evelyn. É isso aí, é isso aí. A gente, né, tem... Vai, enfim, eu não vejo a hora também de que a gente fale sobre esses temas, porque, olha, para mim, são temas de grande importância, né? Bom, deixa eu abrir aqui. Eu separei um material também sobre a questão racial. Vou pegar aqui. Vou ler aqui para vocês. Vamos lá. Será que será necessário para que a gente mude essa questão racial? Desde o ano passado, nós estamos vendo que existe uma perseguição mesmo contra a população negra, né? E não é só aqui no país, né? Nos Estados Unidos também. Lembram do caso do George Floyd, que ele foi asfixiado, né? Ele dizia, eu não consigo respirar, né? Eu não consigo respirar. E mesmo assim, continuaram, né, a falar sobre essa questão, né? Enfim, continuaram a asfixiar, por quê? Porque ele era um homem negro. Esse foi o objetivo, né? E aqui também no país a gente teve, né, o caso de um homem negro também que foi asfixiado diante de câmeras e tudo mais, para a gente ver que essa questão desse racismo, ele é estrutural, né? Então a gente vê que não é só uma questão de, ah, mas puxa vida, ah, ele pediu desculpas, ela pediu desculpas, não é assim, né? Por quê? O negro acaba sendo, enfim, impedido, né, por conta de barreiras que são barreiras da estrutura, né, do mundo, do Estado, enfim. É, uma das coisas que são importantes são as ações afirmativas, né? Então, existem várias ações aqui. A ação que eu separei é uma ação de 2017, tá? O relator foi o ministro Roberto Barroso. É a ação direta de constitucionalidade número 41, ADC. Então, eu vou ler aqui com vocês a ementa, tá? É, reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei 12.990, de 2014. Procedência do pedido. É constitucional a Lei 12.990, de 2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, direta e indireta, por três fundamentos. Então, primeiro fundamento, né? Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e a promoção do reconhecimento da população afrodescendente. O que a gente vê aqui? Tem uma discussão, né? Ah, mas é só porque a pessoa é negra, mas, poxa, e em relação à pessoa que é pobre? Se a pessoa que é branca e pobre, né, se ela ascende, se ela consegue ultrapassar essa barreira da pobreza, ela não vai ser mais questionada, né? Agora, se ela é uma pessoa negra que ascende, rompe com a barreira da pobreza, ela vai sempre ter que se provar perante a sociedade. Então, essa decisão é importante porque se reconhece a verdade da existência do racismo, né? Há muita gente que falava, não é? Que, não existe racismo no Brasil. Agora as pessoas começaram a perceber, né, a necessidade, por exemplo, de ações afirmativas. Eu não assisto muito Big Brother, mas o pessoal está comentando da questão, né, do cabelo e tal, que essa escolha não é uma escolha, né? A pessoa que usa o cabelo Black Power, tal, ela tem esse cabelo, ela não pode fugir. Ela não pode escolher ser de outro jeito. Né? Então, são questões que a gente vai vendo, né? Sobre, enfim, essa necessidade de reinterpretação dos problemas sociais. Aí, qual é o segundo ponto que foi mencionado nessa ADC 41? Em segundo lugar, não há violação aos princípios de concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta de aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator raça como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma burocracia representativa, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. Isso é importante, né? Por quê? Será que haverá uma mudança de pensamento, uma mudança de julgamento, uma mudança de prestação do serviço público entre esse funcionário público que é negro e o que não é negro? Com certeza, porque ele tem outra vivência, né? Então, enfim, fica super claro, não é? Fica clara essa necessidade de garantir a isonomia, garantir a igualdade material, né? E por último, terceiro ponto, em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional, em sentido estrito. Isso porque nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior. Ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiados das cotas nas universidades públicas. Mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei 12.990 de 2014. Então, aqui a gente fala de concurso público e ações afirmativas. Bom, por que é importante reconhecer, né, que essa é uma decisão relevante? Porque aí a gente passa a enxergar a questão de uma maneira muito mais clara e, bom, às vezes, vamos pensar, né, uma pessoa que é negra, ela fez a faculdade, mas será que ele vai, durante a faculdade, fazer um curso de línguas? Será que ele vai ter condições? Ou será que durante a faculdade ele trabalhou o dia inteiro e ainda fazia bico para comprar os livros? Percebem? Então, essa falta de acesso é uma falta de acesso que acontece na estrutura. Então, por isso que essa decisão do STF é super importante, tá? Vamos para a próxima decisão. Então, a gente tem a ADPF 186, né, falando da seleção, né, de vagas, né, em relação à cota racial. Aqui está falando, sim, que é possível, né, essa seleção... enfim, que se garanta a igualdade, porque mais uma vez a gente fala da igualdade material e não só da igualdade formal, né? Tem uma ação direta também de inconstitucionalidade que trata sobre essa questão, né, de preconceito em relação às universidades e pensando no ProUni, né, que, enfim, o foco do ProUni é essa questão da pessoa que é um aluno de baixa renda. Então, mesmo ele teria condições de cursar a instituição, né, cursar a universidade e, enfim, mudar a vida, né? A ideia é que você realmente dê acesso às pessoas, né? Que você dê acesso que tenha aí uma representatividade, né? Enfim, uma possibilidade que a gente tem, né, em relação a esses direitos que são direitos fundamentais. Eu gosto muito de falar, né, com vocês aqui no nosso canal sobre o propósito do direito, né? O propósito do direito é a garantia não só dos direitos, mas também dos deveres de todos. E aí a gente tem a criação, a construção de uma sociedade harmônica, né? É importante que, ao olharmos, ao acompanharmos, né, essas grandes decisões, quando a gente enxerga essa necessária mudança, né, desse, do mundo, a mudança do direito, a pluralidade, é importante que nós tenhamos claro que nós fazemos parte dessa mudança. Então, de nada adianta que você conheça de cor e salteado, né, todas as decisões do Supremo, mas se você tem uma postura contrária, por exemplo, à aceitação do outro, né? Então, a gente tem que trabalhar mesmo isso na sociedade, e eu acredito muito que uma das formas que a gente tem para fazer esse trabalho é pensando realmente na, enfim, na educação, né? A educação que tem essa possibilidade. Pessoal, eu vim aqui conversar com vocês, né? Muito pensando na nossa, no nosso compromisso, né? Eu sei que muitos de vocês estavam aí esperando o professor Paulo Iotti, e foi uma pena que nós não conseguimos dar andamento com ele, mas vocês sabem, né, essas questões são, enfim, acontecem, né, essas questões de mudança de agenda, né. Deixa eu abrir aqui, eu acho que esse... Deixa eu abrir aqui, eu coloquei para vocês... Ah, tá, legal. Eu tinha colocado para vocês o formulário. Vejam se vocês estão abrindo, né? Isso... Ah, o Omar tá falando aqui, né? Já tá liberado, viu, Ana? Já tá liberado, tenta de novo. O Omar tá falando aqui pra gente, né? Sou a favor de 50% de cota e, da mesma forma, as mulheres de 50%. Nossa, seria excelente, né, Omar? Você que conhece esses bastidores do legislativo, né? Consegue, eu acredito, né, deve conseguir enxergar essa questão, né, essa necessidade de realmente ter uma pluralidade. A gente tem normas, por exemplo, que exigem que as mulheres estejam, né, que as mulheres sejam candidatas, a exigência de uma quantidade de, enfim, de pessoas que são... negras, né, dentro dos partidos, tal, mas no final das contas acaba sendo uma questão que não é utilizada, né? Porque, enfim, os mais votados acabam sendo aqueles mesmos, né? Então, a gente vê essa necessidade de mudança, e, ao mesmo tempo, o que eu noto, que vocês, né, que estão aqui conversando comigo, debatendo e tal, são pessoas que têm uma outra visão, mas eu sei que poucos aqui sairão candidatos, e talvez seja importante a gente repensar essa questão, né, da política. Porque a política é cuidar do bem de todos, né? Existe uma questão aí, enfim, que as pessoas não olham, né? Não querem olhar essa questão da política, né? Não querem, enfim, ah, política é para gente ruim, ah, política é para picareta, e não é isso, né? Aliás, eu tenho um canal, um vídeo nesse canal, que foi com a professora Elizabeth, depois eu vou deixar aqui a indicação do link. E ela, a gente falou exatamente sobre isso, né? Sobre essa questão da cidadania, que, enfim, no nosso sistema, quem é o cidadão? É aquele que vota e pode ser votado. Né? Então, é a pessoa que tem os plenos direitos de cidadão. Né? E isso é tão importante que muita gente não dá a mínima, vai votar, enfim, meio que obrigado. Então, coisas que a gente deveria repensar. Né? Bom, pessoal, então foi muito bom estar aqui com vocês, estar aqui falando um pouquinho dessas decisões. Eu sempre coloco nos meus formulários uma indicação, né? Ah, será que você quer indicar algum tema, tal? Então, mandem para nós, né? Coloca lá no finalzinho do seu formulário. Mandem essas informações aí. E até sábado. Sábado eu espero vocês no nosso Congresso de Direito de Família, o primeiro Congresso de Direito de Família da Universidade de Ibirapuera. E estão todos e todas convidados, tá bom? Fiquem bem. Até sábado, 9 horas. Inscrições pelo Simpla, tá? Vou deixar aqui o meu site. E aí você já consegue essa indicação. Beleza? Oh, eu que agradeço. Eu que agradeço a participação de todos vocês. Foi muito bom hoje.
É isso aí. Você já conhece o nosso site? Navegue no cidadania1000.com.br e saiba mais sobre o nosso conteúdo. Um abraço da Viviane, do blog Cidadania 1000.